Rui Neumann, eleições do Mali, 29 de março, são eleições para encontrar a solução para a crise que os ataques jihadistas têm provocado?
Não serão as eleições para encontrar uma solução à questão jihadista. Eu não diria só os ataques jihadistas, porque são de tal forma multiformes os ataques e multiformes todas as organizações e suborganizações que estão presentes no Mali. Aquilo que era preciso era cumprir, ao fim e ao cabo, o calendário como prevê a Constituição. Estas eleições já estavam marcadas para 31 de dezembro, quando os 147 deputados terminavam o mandato e foi prolongado por duas vezes. Agora temos a 29 de março e a segunda volta, que neste caso no Mali, as eleições legislativas têm duas voltas, o que é compreensível tendo em conta a configuração dos círculos eleitorais. Foram validadas pelo Supremo Tribunal 1.447 candidaturas, com este pormenor que 70% são homens, mas aqui o que é que vemos? Vemos o presidente Ibrahim Boubacar Keïta, com o seu partido e agrupamento pelo Mali, que tende-se a reafirmar e conseguir uma maior concentração do poder, um poder, de certa forma, contestante pela forma que ele tem gerido precisamente as zonas críticas do Mali, zonas críticas que é preciso sublinhar que é 75% do país e o restante 25% são zonas que se pode dizer com uma segurança relativa, onde está a capital Bamako. E, por outro lado, temos o grande rival político, o opositor tradicional de Ibrahim Boubacar Keïta, com o partido União pela República e a Democracia, que é o Soumaila Cissé. Aqui existe uma situação quase antinatura, porque foram acusados, Ibrahim Boubacar Keïta, o presidente, e o seu opositor tradicional, Cissé, de até o prolongamento dos mandatos dos deputados, que aconteceu a partir de 31 de dezembro, ter sido um acordo entre eles. Portanto, ou seja, o Cissé está a fazer uma figura de oposição, mas com certo compadrio com o próprio presidente. E aqui há um partilhar de poder. Temos casos curiosos no meio destes candidatos, como o antigo primeiro-ministro Moussa Maréa. Também temos o próprio filho do presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que é o Karim Keïta, assim como o ex-presidente da Assembleia Permanente da Câmara da Agricultura de Mali, que é o Bakary Togola, que ele já esteve preso devido a escândalos financeiros. Ou seja, está-se a entrar na espiral clássica da corrupção e da ingovernabilidade do próprio Mali. O que se destaca muito neste contexto das legislativas é um que nem sequer é candidato. É o imam Mahmoud Diko, que tem uma grande popularidade no Mali, que é uma figura conservadora, religiosa. Ele foi o antigo presidente do Conselho Islâmico. É um crítico violento de Ibrahim Boubacar Keïta, mas é ele que desde sempre defendeu o estabelecimento de contacto com os movimentos armados e principalmente com Iyad Gali, que, entretanto, estendeu-se também a Amadou Koufa. Ele é uma figura incontornável, que neste momento tem problemas com a justiça, porque tem sido acusado de incitação à rebelião e à revolta. São acusações que têm sido muito debatidas, que pode ser o próprio presidente Ibrahim Boubacar Keïta, a tentar afastar uma voz que é muito crítica contra ele. Se ele tem ambições políticas ou não, o imam Mahmoud Diko, isso há quem diga que sim, há outros que dizem que pretende ter sempre o seu protagonismo como um conservador religioso lá à vista e com um discurso desse até agrada aos próprios islamistas, sejam combatentes islamistas ou não.
Talvez poderá ter algum impacto a presença de tropas estrangeiras, os britânicos vão enviar soldados, os franceses reforçaram. Algum impacto que esta presença estrangeira poderá ter nestas eleições parlamentares?
Não, creio que não, logo à partida, porque o primeiro obstáculo às...
Eu estou a falar disto no sentido de que falou do crescente sentimento anti-francês.
Sim, porque as opiniões políticas são as mais críticas relativamente à presença estrangeira. sendo que há uma percepção das próprias populações de que esta instabilidade é ela própria instigada pelas tropas estrangeiras que estão no terreno, porque não é compreensível por parte das populações como é que estes tipos têm, são do primeiro mundo, vêm da Europa, são brancos, têm a tecnologia toda, têm o dinheiro todo, até têm drones, e não conseguem colocar um ponto final a esta instabilidade. Voltando à pergunta crucial que fizeste, não creio que tenha impacto no resultado eleitoral. E acrescentando apenas dois ou três elementos a esta visão global e completa que o Rui acabou de referir, as eleições são parlamentares, são legislativas. Portanto, eu digo que na mentalidade africana estas são umas eleições menores.
Mas são podem ser umas eleições menores, mas deixa-me fazer aqui uma parte. Todavia, fala-se da necessidade de rever a Constituição. Portanto, seja quem for que vai dominar o Parlamento, terá talvez mais peso na revisão da Constituição.
Sim, com certeza. E quem vai dominar o Parlamento, de certeza que vai ser o partido do Presidente, porque há esta perspectiva africana do poder do Soba, do culto do Soba, do culto do mais velho, e do líder, não é? Portanto, o sistema é um sistema presidencialista e, portanto, é nesse sentido que eu estava a caracterizar estas eleições como umas eleições menores relativamente a eleições presidenciais. Quem vai votar, obviamente que vai, de uma maneira muito mais generalizada, optar por votar no líder, que é o partido do líder, porque o líder vai se manter. E há esta perspectiva da cultura do Soba, em que é o líder, é o chefe, é o presidente que manda e é ele que tem a batuta. Relativamente à revisão constitucional, tendo o partido do presidente uma maioria no Parlamento, pois a revisão constitucional vai ser feita em função de um reforço dos poderes do líder.
Há um apontamento que eu queria acrescentar ao que está a dizer o Raul, que para mim estas eleições legislativas são de grande importância, apesar de irem acontecer em uma situação completamente anormal. Quando eu digo uma situação completamente anormal, foi o argumento até que se deu para o adiamento das próprias eleições, o prolongamento do mandato dos deputados, é questão de segurança, em que existem zonas do país, como o centro, como Kidal, apesar do aparatoso das Forças Armadas malianas e mesmo Menecá, que não têm condições para garantirem as eleições. Nestas eleições e a nova configuração que vai ter a Assembleia Maliana, para além desse aspecto que é importantíssimo, que é da revisão constitucional, e em África, quando há uma revisão constitucional, tanto pode ser uma grande evolução como um grande retrocesso, mas também há outro aspecto que não podemos minimizar, que é a representatividade da população fula no Parlamento maliano, porque a questão fula tem estado no centro das atenções no Mali, devido aos massacres de que eles têm sido vítimas e devido à situação que eles dizem têm sido vítimas também de pouca representatividade política, porque eles querem um peso político na própria Assembleia. Daí, as eleições legislativas não conseguindo ter um presidente fula, provavelmente vão ter uma maior representatividade na Assembleia da etnia fula no Mali. Isto entra muito até no próprio discurso político. Relativamente à presença das forças estrangeiras e a provável apoio de facto e implicação de facto da Inglaterra neste teatro maliano, eu acredito muito, mas principalmente em Bamako, que a campanha eleitoral vai um bocado no sentido da crítica da presença estrangeira e eles têm alterado um bocado os discursos, não têm apontado só a presença das tropas francesas que mantinha a potência colonial, portanto, é, digamos, um país fácil de criticar, porque vão sempre ficar a questão colonial, mas também foi a França que os libertou dos jihadistas e impediu que os jihadistas ocupassem a capital, mas o discurso, digamos, xenófobo, que não há outro termo, e o discurso populista, certamente que vai entrar na campanha. E vai entrar na campanha porquê? Porque a população quer esse discurso e quer esse debate.
O presidente Keita abriu a porta, ou a janela, não é? Para negociações com os extremistas. Qual poderá ser o peso?
A população queria. A população queria. Que, e o Ibrahim Boubacar Keita era muito criticado pelo facto de não abrir portas e janelas de diálogo. Não estamos a falar de negociações, estamos a falar de negociações. Há um diálogo que pode vir a atingir o ponto das negociações, em que ele já disse que há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada, que é a questão da Sharia. Quando ele diz a questão da aplicação da lei da Sharia numa parte do país, e aí aqui entraria-se num cenário semelhante à Nigéria, em que alguns estados do norte, eles já aplicam tradicionalmente a lei islâmica, a Sharia, regionalmente, e o Ibrahim Boubacar Keita fala que essa é a linha vermelha. Eu não acredito que essa seja a linha vermelha. Não acredito, devido à configuração humana e à paisagem humana, determinados territórios no norte do Mali. Isso foi uma resposta, ao fim e ao cabo, a essa exigência da população. Não podemos esquecer que Yad Gali foi uma figura do Estado maliano. Portanto, era fácil entrar em contato com ele. O mesmo se passa com Amadou Koufa, que estamos a falar, os dois líderes dos movimentos, com quem foi aberto diálogo. E aqui voltamos novamente ao papel do imã Mahmoud Diko, que sempre falou que era necessário abrir esses contactos com os movimentos armados. Ainda Yad Gali não estava na federação das organizações jihadistas, ele é hoje o líder, já o imã Diko tinha estabelecido contactos, estamos a falar em 2018, diretamente com o Yad Gali, que Yad Gali se mostrou disponível para o diálogo. Temos que fazer sempre uma grande diferença. O que é dialogar e o que é negociar? O diálogo é a primeira etapa para a negociação.
Em termos da região, qual é a importância destas eleições parlamentares do Mali?
Sim, o efeito carambola que pode ter nos países limítrofes, nomeadamente no Burkina Faso e no Níger, que têm sido os mais massacrados pelos ataques. E, portanto, creio aqui que não é tanto a importância das eleições, mas é a importância posterior às eleições na tal dita revisão constitucional. Isso sim pode ter um efeito dominó para os restantes países da região. E o próprio Mali, sendo aqui o centro do furacão, digamos assim, tem também a possibilidade de se tornar, de alguma forma, se o modelo correr bem, num modelo a seguir pelos outros países da região. Mas não parece que sejam as eleições em si próprias que vão ter algum efeito.
Vão ter muito impacto. Primeiro estamos a falar num país que digamos, é o centro nevrálgico do G5 Sahel. E, portanto, no combate ao terrorismo acaba por ter logo um impacto direto para a Mauritânia, Burkina, Niger e mesmo para a Argélia, porque não falamos, a Argélia não pertence ao G5, mas as zonas críticas, como Kidal, como Taoudenit, estas regiões do Mali, têm uma fronteira imensa com a Argélia, como também tem com a Mauritânia. Mas a Argélia é um país que é afetado diretamente pela questão maliana e também outros países. Não tem fronteiras com o Mali, mas também é afetado diretamente, porque o Mali torna-se um corredor para esse país, que é a própria Líbia, onde a transferência de jihadistas passam muitas por Mali, como também passam por Níger. Isto afeta diretamente todos os países da sub-região fronteiriços e não fronteiriços, porque eu falei da Líbia, na questão. E porquê estas eleições afetam? Porque em termos da capacidade de gestão e dar mais liberdade de ação ao próprio presidente, vai mudar um bocado a configuração da segurança interna no próprio Mali e na tentativa de controle. Não é o facto que as tropas malianas chegaram a Kidal, que Kidal já é uma zona em que o governo tem autoridade. Não, está longe disso. Essa chegada das tropas malianas é uma postura simbólica e até muito eleitoralista, diria eu. porque não têm controle nenhum sobre a região, como não têm controle sobre a região de Gao, não têm controle sobre a região Menacá, Mbuktu, nem se fala, Poti, é a mesma coisa. Só que todas as regiões críticas, todas as zonas críticas do Mali, para além dos 75% que é centro e norte, também é as fronteiras, por exemplo, com a Mauritânia e com o Burkina Faso, são consideradas zonas críticas de instabilidade total. Certamente que as eleições vão ser mais instrumentos para o presidente Ibrahim Boubacar Keita, caso o seu partido ganhe, que é essas as tendências que se apresentam, para a construção de instrumentos e até mesmo criar instrumentos legais e legitimar a chegada de mais forças estrangeiras. Aí a Assembleia vai ter um papel importante e, havendo uma nova configuração, não é? Que não é para aí que apontam, ao fim e ao cabo, as estimativas, porque não há sondagens no Mali, como na maior parte dos países africanos, mas aponta-se que a configuração da Assembleia não vai sofrer grandes alterações, ou vamos ter uma grande surpresa, ou o que se trata é um reforço do poder de Ibrahim Boubacar Keita, que poderá levar a cabo algumas medidas que neste momento ele tem estado com uma certa timidez de os aplicar, e que depois vai ter a garantia de, digamos, da cumplicidade da Assembleia e a sua posição. Aqui sim estamos a falar de uma maior presença de forças estrangeiras e até mesmo a questão das negociações, manutenção do diálogo com alguns grupos rebeldes e terroristas.
O Rui mencionou em detalhe, mencionou um país do qual faz parte da equação e que eu, de facto, me tinha esquecido completamente. A Argélia, neste momento, com uma nova presidência, este presidente também vai querer ganhar o tempo, recuperar o tempo perdido dos últimos 3, 4 anos, da influência que os serviços de informações, nomeadamente os serviços de informações argelinos, tinham neste quintal, que é a fronteira sul, com o norte do Mali. Portanto, há aqui uma peça importante também nesta dinâmica, que é a própria Argélia, e que não faz parte do G5, mas que tem todo o interesse em recuperar o tempo perdido nos últimos 3, 4 anos com a doença do presidente. Eu dou só um pequeníssimo exemplo da tomada de posse de Ibrahim Boubacar Keita. Marrocos envia o rei. A Argélia é representada pelo seu embaixador porque o presidente estava numa cadeira de rodas e não poderia deslocar-se ou não convinha que se deslocasse a esta tomada de posse. E, portanto, nestes pequenos pormenores se vê o crescendo de influência que Marrocos tem tido em toda esta região saheliana e que, tendo Marrocos ganhando influência, há alguém que percebeu. E esse alguém é a Argélia, que vai ter correr agora atrás do prejuízo, e o próprio presidente argelino também tem que mostrar trabalho feito e tem que mostrar evolução. E, portanto, a Argélia é um país não do G5, mas que joga aqui, ou faz parte deste jogo eleitoral também, e tem fortes interesses nesta eleição.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, obrigada.